Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, eleições e redes sociais. Participo do programa Daliera Mussi e Esther Borges. A era da pós-verdade provocou um desequilíbrio no processo civilizatório do mundo. A influência das redes sociais nos últimos anos abriu a porta para eleições de governos autoritários, ameaçando a democracia ocidental. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Daliera Mussi é jornalista, cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esther Borges é bacharel em Relações Internacionais e mestrando em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. É coordenadora de pesquisa da área de Informação e Política do Internet Lab. Seja bem-vinda, Daliera, novamente ao nosso programa.
Muito obrigada, João, pelo convite. Uma alegria estar aqui contigo.
Esther, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite também.
A atuação das redes sociais contribuíram para a eleição de governos autoritários em alguns países, entre eles os Estados Unidos e o Brasil. Como é fazer política nos dias de hoje, Daliera?
Essa é uma pergunta muito legal. Eu fiz uma pesquisa em 2018 comparando as redes sociais, o Twitter, no contexto da eleição do Trump e do Bolsonaro, né? Nós mapeamos o perfil dos protestos anti-Trump e anti-Bolsonaro nesse 2016-2018. E é notável, né, o quanto a internet, as redes sociais se tornaram uma arena de disputa ideológica e política absolutamente viva e que demanda esforços permanentes, né, de compreensão e de atuação para desconstrução não só de fake news, mas muitas vezes até de versões do sentido de um governo, da democracia e de valores que até pouco tempo atrás eles eram tidos como absolutamente estáveis, como eleição, o direito à liberdade de expressão e a organização política, e que começaram a ser questionados, né, nessa arena. Parece que essa arena reabriu um campo de disputa que ele talvez, aos nossos olhos de analistas, uns 5, 6 anos atrás, ele parecesse estável e já garantido. Então, eu acho que a eleição, para responder você bem objetivamente, fazer política hoje é voltar para a estaca zero do debate político e se permitir discutir todas as perguntas, né? Não deixar que nenhuma delas não seja respondida, tratada nessa linguagem digital.
Esther, como fazer política na era digital?
Quando a gente pensa em fazer política na era digital, lembrar também que mais vozes estão questionando. É por isso que a gente tem que voltar para a estaca zero, né? A gente abriu o campo político, abriu o campo do debate público para muito mais pessoas. Então, obviamente, a gente tem muito mais opiniões no debate público, muito mais narrativas disputando, e isso torna o debate mais plural, mais democrático, mas também um debate que precisa de mais cuidados. A gente precisa, talvez, mudar as nossas regras do jogo ou adaptar as nossas regras do jogo, e é isso que a gente aqui no Internet Lab tem estudado muito, como as regras do jogo vão se adaptar para esse novo jeito de fazer política.
Recentemente tivemos manifestações pró e contra o governo, manifestações do Lula e do Bolsonaro. Elas não tiveram a adesão que se esperava. A passeata digital seria uma alternativa, Esther?
Considerando o Brasil, o país que ele é hoje, o Brasil como um país muito desigual, e desigual também nas relações com a internet, então a gente fala de, seria mais fácil se a gente transformasse uma passeata em um movimento digital. Mas quem tem acesso também ao meio digital, né? Quantas pessoas têm acesso à internet de qualidade, para se informar e conseguir participar de um tipo de movimentação como essa? Então, é uma alternativa, mas ao mesmo tempo não é. É uma alternativa que ainda tem muitos gaps e a gente precisa mesmo pensar em como resolver esses gaps para não ser também parecer que é muito grande, quando na verdade não é.
Aproximadamente 40% da população brasileira é que ainda não tem acesso à internet.
Sim, ou tem acesso, mas é um acesso restrito ao celular e muitas vezes é uns pacotes que a gente chama de zero rating, né? Que é um pacote que a pessoa ela tem acesso só a determinadas redes sociais, mas ela não tem acesso de verdade a um portal maior, ela não tem acesso, por exemplo, ela não consegue clicar num link e ir para a notícia. Ela só tem acesso àquele link pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então, é uma população muito grande sem acesso real à internet, sem acesso de qualidade.
Diante dessa realidade, como atingir a maioria da população brasileira, Daniela?
Eu acho que é fundamental combinar estratégias de articulação de rede com enraizamento territorial e também identificação das questões que movem as pessoas no território, que não são as mesmas que movem as opiniões e o engajamento nas redes. Então, é uma pluralidade de agenda combinada com uma mobilização engajadora no sentido de tornar cada vez mais consciente para as pessoas que acessam, qualquer que seja a rede social, o limite daquela linguagem, né? No sentido do uso intenso dela, que não é uma coisa ruim, é uma ferramenta absolutamente imprescindível para muitas atividades hoje, mas ao mesmo tempo de um certo distanciamento do quanto aquela linguagem também não é capaz de oferecer, né? No sentido de uma informação de qualidade ou mesmo de uma articulação de interesses para a resolução de problemas locais, né? Então, à medida em que você percebe que a internet, que a rede social, ela é uma ferramenta e não um fim em si mesmo, né? Mas que ela tem um certo uso instrumental e ela articula com limitações, mas articula muito bem determinadas frentes de atuação e comunicação, o território, né, as pessoas na sua cidade, no seu bairro, na sua realidade local, conseguem fazer da internet um meio extremamente democrático, muito transformador, e é isso que também explica por que o governo Bolsonaro, apesar de uma lei que regulamenta o acesso à internet, né, veta a implementação desses recursos digitais nas escolas, né? Então, a gente tem também uma barreira que eu acho que é jurídica, é política, é de Estado, de política pública, né, de transformar a internet, de fato, num direito no Brasil. Isso é imprescindível, assim como a gente fala do direito à educação e, particularmente, o direito ao acesso à internet tem que ser uma bandeira empunhada de maneira muito contundente por nós.
Em 2018, empresas compraram pacotes de disparos em massa de mensagens no WhatsApp. A prática é ilegal, pois é considerada doação de campanha, o que é proibido pela legislação eleitoral. Somente em 2019, o WhatsApp admitiu que houve manipulação. A pergunta é possível que as eleições de 2022 sejam manipuladas da mesma forma que as de 2018?
Há uma possibilidade, assim, de muitas coisas se repetirem. Mas eu acho que também muitas lições foram aprendidas com as eleições de 2018, muitas lições foram aprendidas com as eleições de 2020. Se naquela época essa questão do disparo em massa era uma novidade, era uma coisa que ninguém esperava, hoje o TSE, os órgãos reguladores, a própria sociedade civil já tem olhado para isso e tem regulamentado muito mais. Por exemplo, com a nova resolução do TSE, né, sobre essas eleições de 22, a gente já tem muito mais claro sobre se os políticos podem contratar influenciadores ou não, né? A resposta é não, não podem contratar influenciadores para fazer propaganda política. Antes isso não era tão claro, então muitas pessoas foram contratadas em 2018, receberam uma verba por fora de algum jeito, fizeram propaganda sem deixar claro que aquilo é uma propaganda eleitoral e política. Então eu acho que a gente tem a chance de que muitos fenômenos aconteçam de novo, mas eu sinto, e aqui na Internet Lab, com as pesquisas que a gente tem feito, com a atuação junto aos órgãos reguladores, a gente sente que estamos mais preparados. Estamos mais preparados para olhar para o que já aconteceu e pensar em como evitar que isso aconteça de novo.
Daniela, o que o poder público e a população em geral devem fazer para evitar esse tipo de manipulação que aconteceu em 2018?
Uma das coisas que a Esther falou, concordo totalmente, né? Existe um reforço da pesquisa e do monitoramento de redes sociais nos últimos 4 anos, né, um aumento da preocupação com a maneira como se faz política na internet e os recursos que driblam a arena democrática de um ponto de vista antidemocrático e manipulador, que já, na minha avaliação, cumpre um papel importante de contenção dos efeitos mais nefastos do uso antidemocrático da internet, que é o que a gente chama de fake news, né? Apesar do avanço, precisa ser complementado por estratégias de construção local, tanto para o uso e apropriação das ferramentas digitais, mas também para a produção de estratégias de comunicação e articulação por direitos, que é uma ferramenta imprescindível, né? De aquilo que a gente, nos anos 80, talvez identificasse como movimento de base, trabalho comunitário, articulação local, reforço da democracia por meio da participação, eu acho que isso tem que ser retomado hoje em novas bases, né? A participação digital combinada à articulação comunitária, local, defesa por direitos, isso é muito importante. 2020 foi bem decisivo nesse sentido, porque foram eleições municipais, né, que colocaram a cidade no foco. Acho que isso mostrou possibilidades e mostrou ainda carências, né, na articulação participacionista no meio digital, né, de tornar a disputa pela cidade uma disputa política também nas redes, com qualidade, com articulação programática. 2022 vai ser um desafio, porque a democracia está em jogo, então essa é uma discussão geral que vai ser feita de forma muito abrangente na nossa sociedade. Acho que na juventude, nos setores urbanos, talvez essa pauta, essa questão esteja mais resolvida.
São uma série de fatores, né, de combinação de série de fatores para que esta manipulação não ocorra nessas eleições que deverão acontecer em outubro. Daniela, eu quero agora ouvir uma música da sua escolha, A Bela e a Fera. Ela foi composta por Chico Buarque e Edu Lobo e fala sobre um ser, meio homem, meio fera, que emana a luz através de suas poesias, mas também tem a brutalidade de uma fera.
Escolhi essa música para aproximar as duas dimensões da política que nunca se separam, mesmo quando pensa que é uma ou que é outra que domina o ambiente todo. Sempre existe a força e sempre existe o consenso, sempre existe a beleza e sempre existe a dureza da disputa, né, do processo político. Acho que essa música ela recupera bem essa unidade, e tendo em mente essa unidade, a gente consegue avançar sem ter medo dos desafios que vem pela frente.
Vamos ouvi-la.
A declaração, ó bela, de um sonhador titã, um que dá nó em paralela e almoça o limão. Homem mais forte do planeta, tórax de Superman. Coração de poeta. Não brilharia a estrela, ó bela, sem noite por detrás. Tua beleza de gazela sob o meu corpo é mais uma centelha num grave. Canaviás, canaviás, quase eu fiz um soneto. Mas que na lua ou no cometa ou na constelação, o sangue impresso na gazeta tem mais inspiração. No bucho do analfabeto, letras de macarrão. Letras de macarrão fazem poema concreto. Vera, aço no teu condão, ó bela besta fera, um príncipe cristão. Recebe o teu poeta, oh bela, abre teu coração. Abre teu coração, ou eu arrombo a janela.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, eleições e redes sociais, com Daniela Mussi e Esther Borges. Uma pesquisa do Data Senado, feita em 2019, revelou que 79% das pessoas analisadas utilizavam o WhatsApp como principal fonte de informação, que 83% acreditavam que as redes sociais influenciavam muito a opinião das pessoas. Por que se dá tanta credibilidade às informações transmitidas em redes sociais como o WhatsApp, Esther?
São muitos os fatores, né, que levam as pessoas a acreditarem muito mais em informações que elas recebem por um aplicativo como o WhatsApp do que por outras fontes de informação. A gente percebe que nos últimos anos existe uma decadência, né, na crença em instituições no geral. E quando a gente fala em instituições, a gente está falando do Congresso, a gente está falando do Tribunal, mas a gente também está falando das instituições de mídia tradicionais. E o WhatsApp, ou as redes sociais, todas praticamente, elas têm essa questão de você receber a informação de uma pessoa que você conhece, de uma pessoa que tem um afeto seu envolvido ali, e muitas vezes você está inserido em um sistema de narrativas, né? Todos nós estamos, cada um inserido no seu próprio sistema de narrativas. Então, se eu recebo uma mensagem de um pai, de um professor, de um colega da universidade, isso é muito mais crível do que receber essa mensagem de uma instituição que eu já não confio há muito tempo, né? Eu não confio mais numa grande emissora de TV, não confio mais em uma rádio específica ou num programa específico. Então, tem muito a ver com isso. Os ecossistemas de narrativas que a gente está inserido, é como a gente chama aqui, né? Que são essas bolhas, entre aspas. E também a questão da credibilidade mesmo, dos afetos que as pessoas têm hoje em dia.
E esse fenômeno é irreversível?
Talvez seja. No último ano, a gente fez uma pesquisa aqui no Internet Lab, uma pesquisa sobre o WhatsApp especificamente. E a gente percebeu que as pessoas, elas têm mudado de comportamento com relação ao WhatsApp. Por exemplo, a coisa que a gente bate muito na tecla, né? De, se você recebeu uma informação, é importante que você cheque em outra fonte, que você vai para um site, que você pesquise, e a gente percebe que isso já está muito enraizado nas pessoas. E essa mudança de comportamento de 2016, 2018 para cá, para 2020, 2021, 2022, é um sinal de que é possível que isso seja revertido, porque a gente bate tanto na tecla e as pessoas estão guardando isso realmente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque ao mesmo tempo que as pessoas agora elas estão checando mais de onde as notícias vêm, muitas vezes a gente percebe que as pessoas não sabem direito onde checar. Tem um caso, uma anedota muito interessante dessa pesquisa, que uma senhora, a gente perguntou, não, mas você checa todas as vezes que você recebe notícias? E ela, checa. E a gente perguntou, mas como você faz isso? Ela falou assim, eu tenho um youtuber que é meu amigo, toda vez que eu recebo uma notícia agora, eu mando para ele, e aí se ele confirmar, porque realmente é verdade. Então, a gente precisa ainda dessa educação midiática, realmente, esse letramento digital que falta na nossa população, mas a gente percebe que existem mudanças de comportamento acontecendo, sim.
Vou usar o termo utilizado pela Esther, Daniela, educação midiática. Como fazer essa educação midiática se as pessoas dão tanta credibilidade ao WhatsApp e ao Telegram?
Eu acredito que a gente não tem como escapar de que as pessoas busquem pontos de confiança, né, que são muitas vezes conexões até pessoalizadas mesmo, né? Não é, às vezes é a família, às vezes é o youtuber, às vezes mas as pessoas buscam esse ponto de referência da confiança. A gente não tem como desconstruir isso, porque isso é parte do processo de conscientização e de apropriação do digital como linguagem política. Isso é absolutamente saudável. Eu acho que o nosso trabalho é reforçar que esse exercício não se limite a esse único ponto de referência, mas que as pessoas construam muitos pontos de referência e contrastem esses pontos de referência e estabeleçam com eles uma relação crítica e duradoura. Né? Então, você vai politizando e, ao mesmo tempo, educando o seu olhar para o digital de maneira que você passa a produzir uma certa prática cotidiana de checagem, de criticidade. E aquele youtuber que você sempre confiou e acreditou, em algum momento ele também vai ser questionado por você. E ele tem que estar preparado para ser questionado. Ele não pode ser tido como uma informação, uma fonte de informação acrítica. Ele tem que ser questionado nesse sentido. Acho que com o tempo e com esse esforço de tornar cada vez mais a comunicação um ato pedagógico, conscientemente pedagógico, seja ela digital ou presencial, isso vai nos permitir resgatar de dentro desses processos valores que são absolutamente fundamentais para a preservação e fortalecimento da democracia. Isso leva tempo, então é muito provável que até que se consiga chegar a um lugar mais consolidado, a gente viva muitas contradições, né, nesse processo, mas eu acho que a gente está no caminho certo se a gente pensar que a educação e a política e a era digital são três eixos, três partes de um mesmo problema que precisa ser equacionado.
A Daniela levantou um aspecto tão interessante, Esther, a respeito dessa nova linguagem, que ela é importante, né, e deve ser incorporada, né, como um fato político das pessoas, de manifestação, né, das suas opiniões. Como encontrar um limite nesta linguagem respeitando a liberdade de expressão?
A gente tem que lembrar que liberdade de expressão ela é um valor, mais do que um direito. E a liberdade de expressão, ela nunca está dada. A liberdade de expressão é a construção de uma esfera pública em que todos sejam livres. Então, o limite da liberdade de expressão está muito relacionado a isso. Em um ambiente onde uma pessoa está ofendida, ameaçada, ela corre o risco de não conseguir falar, porque, por uma característica pessoal, ela pode ser xingada, ameaçada, qualquer coisa do tipo, ofendida. Então, a liberdade de expressão não existe ali. Por mais que as pessoas acreditem que por poderem dizer qualquer coisa, a liberdade de expressão existe ali, para alguém ela não existe. E se para alguém ela não existe, então não há liberdade de expressão. O limite, acredito que é muito esse, na internet também, assim como em toda esfera pública, de que a liberdade de expressão é um valor, e um valor ou existe para todo mundo ou não existe.
Daniela, o que é liberdade de expressão na era digital?
Na era digital e fora dela, é um desafio gigantesco para nós, né? Não acho que o problema da liberdade ele se restringe à era digital, ele é mais amplo que isso, mas na era digital isso se expressa, né? De muitas formas, né? Por um lado, esse argumento de que tudo é permitido e deve ser aceito, que eu concordo totalmente com a Esther, que é um argumento falacioso, porque ele absorve violências e formas de estigmatização, opressão, que não tem nada em comum com a liberdade, né? Por outro lado, cria um ambiente em que eu não devo ouvir o contraditório, né? Eu não devo ouvir aquele que pensa diferente de mim, o que também cria um problema porque vai criando uma certa unidimensionalização, né? Vai estabelecendo uma terra plana ali, né? Na sua forma de olhar para as coisas. Então, acredito que nós não somos livres, nem digitalmente e nem não digitalmente, ou estamos aquém de muitas formas em que a liberdade deve ser exercida, porque essa é uma construção que passa tanto pelo público, pela delimitação daquilo que é a interação pública, e também por um processo de acesso, né, às estruturas, às dinâmicas sociais que permitem ao indivíduo sentir-se livre, né, sentir-se vivendo uma vida plena, com dignidade. Então, à medida em que essas questões da nossa estrutura social e também da nossa maneira de tratar isso no debate público possam avançar de forma consistente, a gente vai ter condições de encarar essa liberdade digital de uma maneira mais sincera, menos moralizada e focada numa visão do que é uma vida digna, plena, do que é um processo formativo dentro dessa sociedade, em que se tem acesso às coisas, à verdade, às conversas, as pesquisas, mas também as opiniões, e se pode identificar aquilo que é violento, aquilo que é estigmatizador, aquilo que é produtor de desigualdade, mas também as contradições que emanam desses conflitos e que nos permitem dar passos adiante, né? Enfim, eu acho que é um tema muito difícil de ser enfrentado, que a gente ainda está engatinhando em termos de era digital, no sentido do estabelecimento de um terreno para conversar sobre isso, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Daniela Mussi e Esther Borges para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
A pandemia trouxe a utilização das mídias sociais de uma maneira mais intensa, né? Que doenças novas poderão surgir a partir dessa experiência que estamos vivendo neste momento?
Olha, o termo doença é sempre aplicado com restrições quando a gente está no campo da psicopatologia. Por isso que os manuais falam em disorder, né? Ou transtorno. E a gente já fala em sintomas ou modalidades de sofrimento, porque nem sempre são verdadeiras doenças quando a gente as olha de perto. Mas há muitas experiências, vamos dizer assim, limitadoras, que já são detectáveis pela presença, aí há pelo menos 20 anos, de uma cultura das telas ampliada e disponível de forma massiva. Por exemplo, né, crianças que... no contexto da Covid, ficaram muito em casa, ficaram diante de telas e que saem para um parque. E daí se sentem desorientadas, não conseguem ter a sensação de profundidade, não conseguem ter aquele alívio, aquele sentimento de pequenez e de tamanho do mundo, de quem enxerga o horizonte. Porque às vezes foram crianças de 2 ou 3 anos que não tiveram acesso a isso e tiveram essa relação com as telas. Outra dificuldade é aquela são aquelas decorrentes da rapidez que as telas nos oferecem, né? Então, você toca, ela muda. Você não gosta, você se mexe, a paisagem se transforma. E isso muitas vezes causa uma descompressão narcísica quando você vai para o mundo real, porque no mundo real a velocidade é outra. Você também tem, no campo da experiência digital, uma metamensagem que atravessa, né, as redes digitais e que diz assim: você é muito importante, qualquer clique seu interessa, qualquer movimentação sua é digna de nota, todo like, unlike, toda sua participação em qualquer comunidade é de grande valor. Ainda estamos num momento em que essa ilusão está funcionando. Ela está declinante, mas ela se implanta para muitos. E aí, de novo, quando a gente sai do digital e entra no mundo real, há esse efeito de descompressão narcísica que vai levar a formações novas de angústia, a pessoas se cortando, e pessoas se cortando ou se batendo porque dizem assim: olha, eu não consigo lidar, né, com essa angústia que me toma, então eu prefiro a dor a isso, né? Ou pessoas com uma dificuldade crônica, muito aguda, com um sentimento de inadequação. Então, o corpo que nunca é adequado, o cabelo que nunca é adequado, os costumes e comportamentos que nunca são adequados, as atitudes que nunca são adequadas. Isso é um efeito, né, da vida digital, mais especificamente dos algoritmos, né, que eles vão entregando as coisas e produzindo um mundo que é baseado na lei do mais, quanto mais, mais. Né? Quanto mais você vai numa direção, mais você é suprido por confirmações daquilo que você está dizendo, pensando ou se engajando. Isso aumenta muito o que os teóricos cognitivistas chamam de viés de confirmação. É uma noção meio aproximativa, mas que a gente percebe, né, um engrandecimento egóico, uma espécie de efeito Dunning-Kruger, né? Quanto menos você conhece de um assunto, mais você acha que conhece. Por quê? Porque você desconhece a extensão daquele assunto. Há uma série de patologias, mas também há uma série de coisas criativas que são trazidas por essa nova linguagem, né? E não podemos demonizar essa técnica, porque, e nem, vamos assim, torná-la algo angelical, porque essa é a atitude básica, mais simples e, como já diz, mais empobrecedora diante de toda e qualquer tecnologia. Tá? Isso, sabemos, jamais vai se aplicar às mídias radiofônicas nas quais Joel Scala vem se engajando há décadas.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre eleições e redes sociais com Daniela Mussi e Esther Borges. As plataformas resistiram muito para banir conteúdos que espalhem notícias falsas. Em março deste ano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio do Telegram no Brasil, por não se comprometer com o combate às fake news. Após a decisão do ministro, a plataforma entrou em contato com o Supremo e afirmou querer colaborar para não ser suspensa. O aplicativo vai incluir dois canais oficiais do TSE, um para divulgar notícias sobre as eleições e outro para denunciar conteúdos que espalhem informações falsas. Começo com você, Esther. Esse bloqueio será eficaz?
Sempre que a gente fala sobre bloqueio, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque um bloqueio como esse abre precedentes para outros tipos de bloqueio e outros bloqueios de outras redes sociais. É importante, quando a gente fala de desinformação, a gente não pensar só em soluções que são técnicas, porque é justamente isso. Quando a gente pensa numa solução técnica como um bloqueio, as pessoas elas vão para outra rede social, isso vai acontecer em outra rede social, porque é um problema social. Quando a gente fala de desinformação, tem a ver com técnica e tem a ver com desenho de plataforma? Tem. As plataformas, elas precisam ser pressionadas, sim, para que elas mudem os desenhos delas, para que elas mudem as políticas delas, para combater esse fenômeno. Mas também a gente tem que pensar que a desinformação está relacionada a um fenômeno social e que não adianta a gente ficar procurando soluções tecnocêntricas. Então, por exemplo, a desinformação está muito relacionada a isso que a Daniela falou. As pessoas, elas se sentem agora mais próximas da política, elas se sentem fazendo política quando elas disseminam uma notícia, quando elas estão fazendo parte de um movimento digital. Então, a gente precisa olhar para isso. O bloqueio, ele não é a solução.
A Esther chamou a atenção para a responsabilidade do cidadão, né? Porque ele adquiriu, com a era digital, um novo protagonismo, Daniela, que é muito difícil de combater.
Quando uma pessoa compartilha uma notícia falsa, ela não está realizando esse compartilhamento necessariamente com uma visão de que está fazendo isso. Ao contrário, muitas vezes o sentimento é de estou compartilhando a verdade, estou cumprindo um papel, estou aqui cumprindo uma função social que para muitas pessoas é a própria descoberta da política. Então, se você trata isso da lógica do bloqueio, você vai criar alguém que se sente atacado no seu direito democrático e não alguém que se sente corrigido numa informação falsa que compartilha. A questão é como você estabelece uma relação que é pedagógica com isso. Por mais que, no primeiro momento, você não consiga identificar e nem estabelecer uma conexão com aquela pessoa em que ela aceita que está cometendo um erro ou que está produzindo um processo vicioso na comunicação digital. Isso não elimina a necessidade de leis e coerção, especialmente os produtores, né? Aqueles que estão ali por trás, conscientemente produzindo o engajamento de notícias falsas com finalidade políticas bem imediatas. Isso segue sendo uma necessidade. Isso é diferente daquele cidadão, cidadã, que compartilha, que joga para frente num gesto de ignorância dos fatos, mas ao mesmo tempo de uma necessidade e uma vontade de engajamento. É esse fio da navalha que exige dos comunicadores, elaboradores de políticas públicas, jornalistas, analistas e mesmo professores, né? Isso é uma coisa que também pega na escola, articula a escola de alguma forma, todos esses espaços que formam um tecido social comunicativo integrado, em que as coisas se relacionam, se integram, de entender qual é o seu lugar nessa cadeia de eventos que produz uma comunicação falsa em larga escala. Cada vez mais o nosso papel vai ser identificar essa cadeia de eventos que acompanha o compartilhamento de notícias falsas e atuar para desarmar os efeitos desse processo e produzir outras formas de engajamento que partam dessa potencialidade da vontade de participar da política para produzir esferas, né, de interação e engajamento que sejam verdadeiramente democráticas ou mais democráticas que nós temos hoje.
As mídias sociais se apresenta como uma nova forma de fazer política, sobretudo para uma nova geração, né, de jovens que permanecem de 5 a 6 horas na internet por dia, segundo últimas pesquisas. Como construir políticas públicas num cenário como esse, respeitando o direito da livre expressão das pessoas, Esther?
Eu acho que mais do que nunca a gente está num ambiente em que as tecnologias cívicas, que a gente chama, né, aplicativos ou mesmo sites e formas novas de participação estão surgindo. Eu acho que essa é a vantagem de se construir políticas públicas numa época como a nossa, né? A gente tem essa possibilidade de uma democracia um pouco mais direta. Isso é uma vantagem, assim, isso é revolucionário também. A gente tem que ver a internet como uma ferramenta revolucionária nesse sentido de construção de políticas públicas, de aumento da nossa democracia, expansão da nossa democracia mesmo. Eu não acho que isso seja um impeditivo. Não existe uma dicotomia, né, entre a construção de políticas públicas na era digital e também a preservação da liberdade de expressão, a preservação das individualidades. A única coisa que a gente precisa realmente tentar estudar essas formas de se fazer política, estudar essas formas de se construir políticas públicas, pensando muito nos direitos humanos, então pensando em respeitar o direito à privacidade das pessoas, não é porque agora a gente tem mais dados disponíveis sobre a nossa população que a gente pode usar todos esses dados a bel mercê da nossa vontade ou dos nossos interesses políticos. Pensar muito essa questão, né, de se existe um ambiente, uma esfera pública que realmente está abrangendo todo mundo, que está incluindo todo mundo, que não tem ninguém que está se sentindo excluído a partir de uma linguagem, por exemplo. Então, eu acho que a internet é uma revolução, a internet e o uso das tecnologias cívicas são uma oportunidade, representam uma oportunidade, mas a gente precisa sempre pensar nesses limites e como sociedade a gente está pactuando esses limites ainda. Então, é importante a gente prestar atenção nessas tentativas e erros, que a gente vai errar muito nesse processo, mas existem muitas chances de acerto também.
Mas temos uma eleição em outubro. Qual é o ponto de equilíbrio, Daniela?
Ixi, essa pergunta é complicada, né? Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto. Eu acho que o mais importante é a formação desse movimento de visão integrada, né? De consciência coletiva do processo que está se dando, no qual está se dando a articulação digital e a relação com a política presencial. Eu acho que a pandemia nos arrancou muito do presencial, nos colocou de forma muito intensa dentro do digital. Eu acho que reequilibrar a relação entre presencial e digital talvez seja uma tarefa importante para chegar nesse ponto que você faz referência, Joel. E isso não ser uma coisa restrita ao período das eleições. Isso não ser visto exclusivamente como uma tarefa eleitoral. Mas a tarefa eleitoral é ser vista como um momento de um processo mais amplo de resgate da nossa democracia, de fortalecimento da nossa democracia e da articulação por direitos que vêm sendo sistematicamente atacados. Falo especialmente dos direitos à educação pública, saúde, previdência, emprego, que são todas essas várias esferas da nossa sociedade que têm sofrido muito com a crise econômica. Então, existe uma combinação com essa construção local da política pública, da visão para a política de maneira mais geral, que eu acho que está para ser construída nesse ano difícil de 2022, mas que se nós conseguirmos chegar ao final dele com avanços nesse sentido, acho que abriremos um 2023 muito mais sólido no sentido de que a internet seja isso que a Esther falou aqui, né? Uma revolução democrática na vida dos brasileiros, né?
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Esther? Pela internet, Gilberto Gil. A canção foi a primeira música brasileira a ser lançada e transmitida pela internet. É uma espécie de samba duro que exalta a chegada da grande rede de computadores, capaz de conectar a raça humana. Quer fazer um comentário sobre sua escolha?
Falar sobre o Gil numa música que é realmente revolucionária, por ter sido a primeira música transmitida através da internet no Brasil, uma coisa muito interessante. Assim, eu acho que essa música traz tudo o que eu quis dizer na minha última fala, né? Essa questão das potencialidades que a internet tem. Então, conectar milhares de pessoas, trazer soluções que antes a gente não conseguia ver por a gente não estar conectado, a gente não sabia o que estava acontecendo em outros lugares do mundo. Então, eu acho que, além disso, essa música também faz referência a gente aprender a navegar nesse mar de informações, aprender a navegar nessa nova cultura comunicacional que a gente está vendo hoje em dia. Basicamente isso, aprendizado e potencialidade.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois um hot link num site de Helsinki para abastecer.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O mercado de recursos marinhos, costeiros e a indústria do oceano produz cerca de 3 trilhões de dólares por ano. As Nações Unidas estimam que o valor corresponde a cerca de 5% do Produto Interno Bruto Global. O Programa da ONU para o Desenvolvimento PNUD ressalta o foco na preservação dos oceanos como requisito essencial para o bem-estar global. O chefe do Escritório do Índice de Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, ressaltou várias dimensões para o progresso económico em conversa com a ONU News em Nova York.
Os oceanos são uma fonte de oportunidades económicas para uma grande parte da população mundial. São também uma fonte de alimentação. 4 em cada 10 pessoas em todo o mundo dependem dos oceanos para as suas necessidades de proteínas, especificamente. Os oceanos são também importantes para as pessoas porque representam uma forma de lidar com as alterações climáticas, por exemplo. Os oceanos absorvem uma grande quantidade de emissões de carbono, conseguem ajudar-nos a lidar com o aquecimento. Por isso, tem uma contribuição essencial para muitos aspectos da vida das pessoas.
Este mês, os oceanos estão no foco de diversos debates. Neste 8 de junho, a ONU celebra o Dia Mundial dos Oceanos. Entre 27 de junho e 1 de junho, organiza a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Lisboa. Para o especialista, esta é uma oportunidade de destacar a importância de se utilizar recursos dos oceanos de forma sustentável.
Se não tivermos atenção à degradação dos oceanos, podemos correr o risco destes países, destes grupos, destas populações mais dependentes dos oceanos ficarem ainda mais para trás e aumentarem as desigualdades. Por isso, os oceanos são importantes para a vida das pessoas, para a economia, para a alimentação, para a redução das desigualdades e também para nos ajudar a lidar com as alterações climáticas.
O PNUD também ressalta como a dependência desigual sobre recursos dos mares coloca os mais vulneráveis em perigo. O especialista defende que a crise de saúde mostrou riscos da degradação da natureza. Para ele, Lisboa deve ser uma via para continuar a fazer investimentos no setor.
Primeiro, vai nos ajudar a investir mais nos oceanos. Se olharmos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aquele que está relacionado com os oceanos, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, é aquele que tem tido menos investimento, que tem tido menos atenção por parte das autoridades. Por isso, esta conferência vai nos ajudar a investir mais nos oceanos, a afetar mais recursos, a combater a degradação dos ecossistemas marinhos e da degradação dos oceanos de uma forma mais geral.
A ONU recomenda que os países atuem em conjunto, usando recursos oceânicos de forma sustentável e protegendo mares para que sejam alcançadas as metas globais. Com a subida dos níveis dos oceanos devido ao aumento da temperatura do planeta, estima-se que o litoral e as indústrias de energia estejam em risco juntamente com uma população de 680 milhões que vivem em áreas costeiras baixas. Até 2050, o número de pessoas em risco deve aumentar para 1 bilhão. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, eleições e redes sociais, com Daniela Mussi e Esther Borges. Após a Câmara dos Deputados rejeitar o pedido para que o projeto de lei das fake news fosse votado com urgência no plenário, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que candidatos que divulgarem fake news que interfiram nas eleições terão registro cassado para as eleições deste ano. O Brasil precisa de uma legislação consolidada para combater as fake news, Esther?
Bom, a gente precisa realmente pensar em outras regulamentações quando a gente fala de internet e combate à desinformação, tendo sempre em vista que a gente tem que pensar muito mais em regulamentar comportamentos, então regulamentar esse envio de mensagem em massa, regulamentar um uso abusivo das redes, mas não regulamentar discurso, porque quando a gente cai na regulamentação do discurso, isso normalmente fica muito perigoso, né? Quem vai regulamentar esse discurso? A gente pode acabar apagando certas vozes. Então, sim, o Brasil precisa pensar nessa regulamentação, precisa pensar em leis e normas que nos ajudem a combater a desinformação, mas eu acredito que sempre pensando nisso, pensando em comportamentos que são nocivos ao debate público e menos em promover ou silenciar narrativas.
Daniela, o que explica a resistência dos deputados para criar uma lei que criminalize as fake news?
É uma discussão difícil de ser feita, porque você mal consegue definir o que é a fake news e colocar os elementos de regulação disso. Você vai estabelecer uma lei que caça candidaturas, caça registros, eventualmente caça mandatos. Como que isso vai ser feito? Por um lado, há isso. Por outro lado, é lógico. Existem ali aqueles que estão se beneficiando da ausência de qualquer regulamentação, né, da ausência de qualquer forma de controle social da comunicação digital no processo eleitoral. E a gente viu em 2018 que o resultado prático disso é dinâmicas de manipulação do voto, que foram eficazes naquele ano. Não sei se conseguiram ser em 2022, mas que foram muito eficazes em 2018. Combinado a isso, né, com a cassação da candidatura do Lula, né, que foi acompanhado de uma forte campanha midiática de criminalização, né, do Lula, sendo que depois aquilo tudo se mostrou um teatro, né, permeado por muitas fake news, etc. É uma situação difícil, né, de ser discutida, porque a qualidade política do nosso Congresso está aquém das necessidades concretas de regulamentação da comunicação no Brasil, que não é só a regulamentação da comunicação digital, né? Também é a regulamentação da comunicação empresarial, é a regulamentação das televisões, é a regulamentação do rádio, é a regulamentação do acesso à política pública de comunicação.
Ô, Esther, com esse cenário, é possível a gente pensar em algum avanço em relação ao espaço público no Brasil, à política e à própria democracia?
Por mais que esse cenário pareça trágico, né? Eu acho que por mais que a gente hoje em dia tenha falado muito sobre como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai regulamentar, é sempre num tom um pouco de pesar pelo momento que a gente se encontra, pela situação que a nossa democracia se encontra. Mas existe espaço, sim. Eu acho que a gente precisa, existe muito espaço, por exemplo, para a gente pensar nessa linha do que a Daniela estava falando, sobre o que é abuso da comunicação social hoje em dia. Então, acho que quando a gente abre essa porta de pensar coisas que antes estavam muito bem pactuadas, porque quando a gente estava falando de comunicação eleitoral puramente pelo horário gratuito na televisão ou mesmo pela rádio, a gente tinha muitas coisas muito bem pactuadas, parece. Parecia que não existia o espaço para um debate sobre aquilo. Eu acho que a internet nos traz muito essa cartada de abertura de uma porta para a gente debater isso, para a gente voltar a debater algumas coisas que estavam muito bem pactuadas. Então, o que é abuso de poder econômico numa eleição? Usar de milhares de reais para patrocinar uma publicidade online, uma publicidade que é uma peça eleitoreira, isso é um abuso de poder econômico ou não? Então, eu acredito que as nossas oportunidades e a grande, assim, vantagem do momento que a gente está, apesar de que a gente precisar tomar cuidado por estarmos num momento delicado da nossa democracia, é de voltar para esses pactos antes lidos como intocáveis e questioná-los. Então, sempre que há espaço para questionamento, como é o caso do momento que a gente vive, há um espaço para melhorar o ambiente e a esfera pública, com certeza.
Daniela, ameaça de retrocesso, crise econômica, desemprego, aumento das desigualdades. O seu destaque final no nosso programa a respeito de como você enxerga as eleições e o futuro da democracia no país.
Meu destaque é para o valor absolutamente estratégico do jornalismo nesse ano de 2022. O jornalismo ele não é só uma ferramenta de informação neutra, imparcial. Na verdade, talvez ele nem seja fundamentalmente isso. É uma ferramenta de produção de uma esfera democrática, é uma ferramenta de produção de processos formativos para a democracia. Jornalismo é escola também, né? Então, o meu destaque para esse ano de 2022 vai para esse trabalho cotidiano, sistemático, sério, dedicado, de milhares de profissionais, assim como eu, um dia já fui, hoje estou na universidade, num outro fronte desse processo, que é o formativo, mas vejo os meus colegas do jornalismo que seguem na profissão sempre batalhando por levar notícia e também análise, que é um lugar importante da comunicação, resgatar o valor da análise, da resenha, da troca, né? Vejo na internet viralizar novos podcasts, novos canais, novas iniciativas, portais de comunicação, que eu espero que sigam nessa toada de fortalecer a nossa democracia, ao mesmo tempo que trazem à tona o contraditório, trazem à tona o espaço de fala, os sujeitos que estão ali silenciados. Então, acho que meu destaque vai para esse trabalho que segue importante, fundamental, que é o trabalho do jornalismo e do jornalismo digital.
Esther, eu quero o seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado, que eu acabei não perguntando e nós não conseguimos falar?
Bom, acho que o meu destaque não é nem uma coisa que a gente acabou não conseguindo falar, mas é algo que eu acho que é sempre importante que a gente ressalte em todas as oportunidades. E os fenômenos que a gente vê de desinformação, de discurso de ódio nas redes, e que a gente se assusta ao olhar para eles em um ano eleitoral, eles têm que ser estudados de uma forma interdisciplinar e uma forma integrada. Não adianta a gente achar que apenas pensando na tecnologia pura e simples, a gente vai conseguir resolver esses problemas. Existem problemas que são problemas sociais, problemas de comunicação, problemas tecnológicos também. Então, é importante que a gente olhe para tudo isso de forma integrada e sempre lembrando, né, que quando a gente tem respostas muito simples para problemas que são complexos, normalmente essas respostas estão erradas ou essas respostas têm lacunas muito grandes. Muitas vezes a gente tem subestimado alguns problemas ou muitas vezes subestimado as pessoas mesmo. A gente tem subestimado a nossa população. A gente acha que as pessoas, elas votam de uma determinada forma porque falta senso crítico e, por mais que pareça retrógrado esse jeito de pensar, no frigir dos ovos é o que a gente tem pensado quando a gente dá algumas respostas simples para esses problemas tecnológicos. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas, elas fazem os cálculos delas na hora de votar e a gente precisa entender esses cálculos e não pressupor certas coisas e subestimar o nosso povo, a nossa população, de uma maneira geral.
E generalizar um preconceito já existente, né, na sociedade.
Exatamente.
Qual é o seu maior medo?
Eu acredito que meu maior medo é justamente a gente não ter aprendido sobre essa questão de subestimar o voto da população nos anos que se passaram. Acho que nós, como uma camada progressista da população, né, passamos por um problema muito sério nos últimos 4 anos, por vários problemas muito sérios, né? A gente se sentiu muitas vezes excluído da nossa própria democracia, a gente se sentiu não respeitado, silenciado, vivemos uma pandemia, e o meu maior medo é que a gente não tenha aprendido durante esses 4 anos o que a gente precisa fazer e a gente acabe repetindo um 2018, que parecia sempre que a gente estava um passo atrás, nunca parecia que era o suficiente o trabalho que a gente estava fazendo. Então, acho que o maior medo é esse, que 2022 seja apenas uma réplica do que já aconteceu.
Agradeço as participações de Daniela Mussi, jornalista, cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esther Borges, bacharel em Relações Internacionais e mestranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora de pesquisa da área de Informação e Política da Internet Lab. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.